África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A 35 anos da sua independência, São Tomé e Príncipe continua, como já temos aqui constatado, fortemente afetado pela pobreza que atinge, de modo particular, as roças e as zonas piscatórias. Uma situação que interpela não só as congregações religiosas, mas também outras instituições caritativas da Igreja. É o caso da Santa Casa da Misericórdia e da Cáritas Diocesana. Durante a nossa estada no país, em julho deste ano, por ocasião do Encontro dos Bispos Lusófonos, centrado precisamente sobre o tema da pobreza, visitamos as instalações da Cáritas e conversamos com o seu presidente, Sr. Máximo Aguiar, no cargo desde 1987. Um trabalho não fácil, explica.
O trabalho é muito especial, exige muito cuidado, exige muita paciência, exige muito tempo, exige, sobretudo, o espírito de entrega, aquela caridade, tanto a caridade, precisamente a caridade, caridade da alma, da consciência, de tudo, para que nós efetivamente possamos levar a bom cabo o nosso trabalho.
Sabemos que estamos aqui num país onde a pobreza é o grande problema. Qual é a resposta que a Cáritas consegue dar a todos estes problemas de pobreza?
Bom, a Cáritas em si não tem capacidade para minimizar a pobreza, porque o país em si está como que estagnado. Quase que nada conseguimos fazer, porque a condição socioeconómica é isto. Sem ovos, não omeletes. Se não temos dinheiro, ainda que tenhamos muita vontade, não conseguimos fazer nada. Vamos fazendo o mínimo, o indispensável, aquilo que efetivamente esteja ao nosso alcance. Inicialmente, nós tivemos algumas ajudas, dizer que este prédio foi feito com a ajuda de Misericórdia e da Caritas Alemã, Carta Francesa, mas isso é como um país que ascende a independência. Durante X anos, 5, 10 anos, ele tem aquele período de graça, em que toda a gente tenta ajudar, tenta dar a mão, e vão vendo o que é que ele faz, digamos, da sua vida futura. Passado esse período, é evidente que as ajudas são limitadas, de ser que nós tivemos ajudas da União Europeia, mandava todos os anos uma grande quantidade de bens alimentares, e isto já nos permitia distribuir pelas paróquias todas, e essas iam aos pobres, às suas casas, conheciam, e nós tentávamos minimizar todo esse conjunto de coisas. Acontece que, passados 6 anos, cortaram isso. Pois vamos vivendo do dia a dia. Agora o Ministério do Trabalho dá-nos uma esmolazinha, que não chega para quase nada. E depois, com a vinda do Sr. Bispo, nós conseguimos uma ajuda através da cooperação portuguesa, e isto é que tem nos ajudado, nomeadamente com a Casa dos Pequeninos. Penso que já conhece, que é ali ao fundo. Portanto, temos aquelas crianças todas, e a cooperação portuguesa atribuiu-nos um valor, começou o ano passado, e isso veio na hora H, começou a dizer-se, e tem ajudado muito mesmo com o problema, sobretudo, desse projeto da Casa das Crianças. Depois temos um outro projeto, foi criado pelo senhor professor Eugênio Fonseca, presidente da Carta Portuguesa, acumulativamente com a Carta de Setúbal. Então ele criou um projeto de padrinhos, uma ponte de amizade, e muitas das crianças, quer aqui dentro, quer fora, beneficia desse projeto. Arranjam uns padrinhos, umas madrinhas, dão uma quantia razoável, nunca inferior a 50 euros durante o ano, e com isso nós vamos ajudando sobretudo essas crianças que fazem a quarta classe, depois precisam de documentação, bilhete de identidade, certidão de idade, etc, etc, para transitarem para o liceu. Depois têm que pagar as propinas, as batas, etc, 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 e vamos, enfim, tentando minimizar todo esse conjunto de coisas. Temos um outro programa que é financiado também pelo PNUD, através de Fundo Global. Fundo Global, que é um projeto que existe para tentar minimizar os problemas de SIDA, tuberculose e malária, dado o nosso estatuto de ONG, digamos, com credibilidade dentro do país, foi-nos confiado um valor que vai pingando todos os anos, e nós temos cerca de 30 crianças, as ditas órfãos de SIDA, Vamos visitar de vez em quando, mãe ou pai, o encarregado da educação, porque normalmente ou morre a mãe ou morre o pai, e essas crianças ficam. E nós vamos visitá-la, acompanhamos os seus estudos. Têm cadernos, têm batas, têm sapatos, algum dinheiro para alimentação. E nós sempre possamos, vamos visitar, ver o estado da saúde, também acompanhados de alguns médicos, e é mais ou menos isto. Depois temos um outro programa que, se tivesse tempo, eu convidá-la a visitar, que é o ARCAR, que é a Associação das Crianças em Situação de Risco e de Abandono. Nós temos um protocolo precisamente com a ARCAR. Os rapazes aqui do projeto Casa dos Pequeninos que tenham completado 6 anos transitam imediatamente para aquele outro projeto. O engraçado é que eu também sou presidente daquele projeto, também dá-me a oportunidade de acompanhar não só os que saem daqui, mas também os tais 50 e tal que estão lá. Aqueles têm também têm um projeto grande, financiado pela cooperação portuguesa, através de Santa Casa de Misericórdia, e isso vem funcionando. Nós já temos os rapazes que se formaram, já estão feitos homens, têm uma arte. Inclusive foi estudante dos Estados Unidos da América, agora da Capitania dos Portos. Tirou lá um curso, veio todo vaidoso. Também para nós, não devemos nos sentirmos orgulhosos, mas sentimos satisfeitos por vermos que efetivamente estamos a fazer alguma coisa por essa criançada toda.
Tempo já não deu para visitarmos a ARCAR, Associação para a Reinserção das Crianças Abandonadas e em Situação de Risco, mas pudemos estar um pouco mais com as crianças na Cáritas, com a Dona Gia, que cuida delas, e com duas voluntárias portuguesas, a Paula e a Inês.
Esta sala não existia, só abriu agora este ano. Temos a Dona Gia, com a pouca formação que ela tem, mas que vai ficando aqui todo dia com estas crianças que são a partir dos... têm a média de 2 anos e meio, devem ser aqueles dois, são os mais novos. Tem 2 anos e meio, até ela tem 10, que é a mais velha, 11 anos. Mas temos outra deficiente lá, que é a mais velha, que tem 15 anos, mas como tem a deficiente motora, custa-lhe muito andar até aqui. Então temos esta sala onde eles passam o dia, brincam, pintam, outros vão lá, quando não têm escola também ficam aqui. E estes são os mais velhos. Esta aqui é a secção do internato, que são os mais velhos. Depois temos a secção do berçário, que são os bebés.
Estão quantas?
Neste momento aqui, 13 crianças, aqui nesta secção. Lá na do berçário estamos 8 bebês. Dorme, come, fazem aqui a vida deles.
Os pais vêm vê-los de vez em quando?
Alguns vêm. É raro os que vêm a vê-los, destes maiorzinhos. Só o pai dele é que de vez em quando vem ver. Dos bebês, aqui temos 3 ou 4 que sim, os pais vêm realmente vê-los.
Portanto, elas vão crescer aqui, se puder aparecer alguém para as adotar, alguma família?
É, aqui ou são adotados, ou se alguma família os quiser acolher. Se não, os meninos ficam aqui aos 6 anos, depois temos um protocolo com outra instituição, que é o ARCAR, e eles mudam para lá.
Estudam depois?
Onde estudam e onde moram, ficam lá mesmo a morar e tudo. Fazem depois a parte daí na instituição. Isto é os meninos. As meninas, essas ficam connosco até terem pelo menos o mínimo 18 anos, poderem fazer a vida delas.
E qual é o trabalho da Paula aqui com essas crianças?
O meu trabalho... Eu sou voluntária aqui, estou só a ajudar na organização, pediram para vir ajudar a organizar, porque estava-se com grande dificuldade de tanto pessoal para trabalhar e mesmo aos fins de semana ficava só uma senhora sozinha aqui. E então pediram para vir ajudar a organizar e estou cá há 1 ano.
Tinha alguma formação, alguma experiência de trabalho nessa?
Nada, não tinha formação, não tenho formação e não tinha experiência. Fui adquirindo a experiência. Quer dizer, em Portugal trabalhei só... Trabalhei num colégio de deficientes, mas era só vigilante, não tinha experiência dessa área de organização e assim, não tinha experiência nenhuma.
Está a gostar? Como é que está a decorrer esta experiência aqui?
Eu gosto de estar aqui com as crianças. Gostava de poder estar mais tempo aqui, mesmo no meio deles, onde estamos agora. E não no escritório. Mas está a ser uma experiência bonita. Posso dizer, com muitas dores de cabeça, mas bonita.
Quais são os problemas maiores que tenho que enfrentar aqui com eles?
Os problemas são muitos mesmo. Tanto a nível de pessoal especializado não tanto, não. Também de, como é que se chama, logística, também não.
Falta de estrutura suficiente.
Sim, não temos assim... Estamos a viver com o pouco que temos, mas com a ajuda de muitas pessoas estamos conseguindo melhorar um pouco.
Estás de acordo, tu?
Sim.
Sim? O que é isso que tens na cabeça? É um veado?
É.
Como é que te chamas?
Rui.
Rui, mas que belo nome, Rui. E vocês aqui?
Edmísio.
É?
Edmísio.
Edmísio. E tu?
Pica-pau.
Pica-pau.
É.
Ih, que nome especial.
É.
Então vamos lá falar com a voluntária.
Lá fala.
E aquela senhora ali?
Gia.
A Gia. E esta menina como é que se chama? Como é que ela...
Ninoca.
E essa Vivita?
Vivita, ok.
O nome dessa pequena cutela é Inês.
Então, a Inês gosta dos meninos?
Gosto sim, claro.
Diga. Como é que decidiu vir para aqui?
Eu estava lá em Portugal, eu estou a tirar o curso de Educação Básica e estava lá em Portugal, tenho 3 meses de férias, então surgiu a oportunidade, através de contactos, vir para as Caritas fazer voluntariado. E pronto, aqui estou eu.
Com as criancinhas.
Então,
que está a decorrer, está satisfeita?
Estou a gostar muito.
Ok, vamos ali à Dona Gina.
Aqui e vão cantar até uma canção, mas sentados.
Dona Gia, o que é que vos quer dizer?
É?
O que é que faz aqui com as crianças?
Eu já tenho 6 anos de idade aqui com essas crianças.
Está com elas todo o dia?
Todos os dias. E gosto muito mesmo de estar com eles. Fico muito satisfeita mesmo de ter estar aqui com eles.
Fábio, obrigada.
O barquinho chatapinuma.
Como notamos, as ajudas para a assistência a essas criancinhas e para outras atividades da Cáritas, ajudas a que o Sr. Máximo Aguiar se referia, vinham todas de fora. Instado a falar do contributo dos ricos do país, acabou por nos explicar que a Cáritas é acionista do Banco do Equador.
Sou, portanto, administrador do Banco do Equador. Isto porque a Caritas, embora não devesse ser acionista, mas por causa das dificuldades que nós atravessamos aqui, fizemos-nos acionistas, isto para que no fim de cada ano tivéssemos o dividendo também para ajudar a Caritas. E então o sistema é rotativo, coube a vez agora a Caritas, eu estou lá já há 2 anos, mas no março do ano próximo já devo terminar. E terei mais tempo para dedicar a minha vida, como sempre, 100% a Caritas.
Nesse mundo das finanças, das contabilidades, etc., consegue sensibilizar as pessoas para esta realidade sociocaritativa que é a Caritas?
Sim, nós vamos tentando isso, mas as pessoas estão mais preocupadas com seu eu, se se pode dizer assim. Bom, ali no banco eu tenho a meu cargo o setor social. Somos 2 administradores, um para parte de Angola, outro para São Tomé. E então chegamos a acordo que, porque eu conheço mais as pessoas aqui dentro, é mais fácil eu atender, ou melhor, solucionar esses problemas. Isso tem acontecido. E quando chega a vez da Caritas, nós procuramos sempre uma fatia razoável para a Caritas, para que efetivamente desse mais apoio às nossas crianças.
E meu xixi, meu quilado, minha a chamada chaminé, né, vem uma pulga, mordemos pé, quando ela chora, quando ela grita, e fosse embora.
O presidente e a secretária da Cáritas de São Tomé e Príncipe, Dona Rosa, participaram em maio passado no Maputo na consulta pós-sinodal Um Novo Pentecostes para a África, promovida pela Cáritas África e pelo XEAMO, Simpósio das Conferências Episcopais da África, para refletir sobre a forma de pôr em prática as propostas do sínodo em matéria de justiça, paz e reconciliação em África. Ali recomendou-se que sejam criadas comissões Justiça e Paz, onde não existem, e que formem possivelmente um único organismo com a Cáritas. O Sr. Aguiar diz estar à espera de luz verde do Bispo de São Tomé e Príncipe para uma eventual decisão neste sentido, decisão que passaria, a seu ver, por uma reunião largada também às comissões paroquiais da Cáritas no país, país onde não existe ainda uma Comissão Justiça e Paz.
A ideia seria congregar toda essa gente, né? Fazemos uma reunião ampla e aí decidirmos. Mas para isso tinha que ter luz verde do Sr. Bispo.
Isto em que iria melhorar o vosso trabalho?
Melhoria não. Consciencialização, talvez. Porque a justiça e paz, dar-nos o sentido de justiça e paz, né? Dizer-nos que determinadas coisas que nós fazemos não devemos fazer, em consciência, a tal justiça, ao César que é de César. Penso que, no fundo, é isto.
Uma difusão maior da doutrina social da Igreja para sensibilizar as pessoas que estão nas esferas determinantes para o melhoramento da sociedade.
Exato, precisamente isto. Mas para isso nós tínhamos que congregar toda a Igreja Católica e, por que não, outros civis que quisessem aderir e, a partir daí, então, nós fazermos um plano, um programa que pudesse ser implementado.
A impressão que aqui há dois organismos paralelos de grandes de caridade, que é a Cáritas e é a Santa Casa da Misericórdia. Como é que se colocam aqui? Qual é o relacionamento? O que é que faz um, o que é que faz outro?
O relacionamento é excelente, portanto, as coisas estão devidamente divididas, cada um tem a sua área. A Santa Casa de Misericórdia tem incumbência junto dos asilos. Portanto, temos um ali que é Dona Simoa, temos outro em Guadalupe. Depois temos os sítios onde as pessoas vão tomar uma refeição diária, pelo menos, não é? Temos na Ribeira Afonso, temos na Trindade, temos na Madalena. E, portanto, isto tudo faz parte do projeto da Santa Casa da Misericórdia. A Caritas tem, portanto, esses velhos que não estão enquadrados nesse projeto da Santa Casa de Misericórdia e vem cá, minimamente, vamos fazendo aquilo que for possível.
Deixa-lhe dormir esta situação de pobreza no país e de uma Cáritas que consegue dar uma resposta mínima, como disse, a esta situação?
Absolutamente negativo, porque em consciência nós, quando sentimos que não podemos executar determinadas tarefas, porque não temos como, não podemos sentir-nos tranquilos. Porque, repare, às vezes vêm aqui pessoas que me dizem, aliás, isso foi um caso concreto, um senhor já falecido, era angolano, e um belo dia ele diz-me assim, meu diretor, há 3 dias que eu não como. Fiz papa de fuba, sem açúcar, dei-me diarreias durante 3 dias. Quer dizer, quem ouve essas coisas não pode ter a consciência tranquila, não pode dormir em paz.
Mais alguma coisa que quer partilhar com os nossos ouvintes a propósito das Cáritas em São Tomé?
Dizer que a Cáritas é uma instituição, faz parte da Carta Internacional, ela tem vários projetos, mas que infelizmente as condições sociais locais não permitem que nós possamos desenvolver mais do que isso que temos vindo a fazer. Mas a esperança é a última coisa a morrer. Nós estamos esperançados. Dia virá em que, tal e qual, a religião católica, durante os primeiros anos, não conseguiu sobreviver. Só isso aconteceu quando apareceu o rei Constantino, o imperador Constantino, que, enfim, deu todo o aval. E hoje a Igreja Católica respira a plenos pulmões. Aqui a minha terra costuma ser dizer que aquilo que Deus semeou, ninguém consegue derrubar. E então a doutrina cristã, as palavras de Jesus, imperam sempre, vão imperando eternamente.
Muito obrigada, Sr. Máximo.
Obrigado a nós. Esperemos que a sua estadia aqui seja excelente e que volte mais vezes conviver connosco, porque a vossa presença, os bispos todos aqui, dê um alento especial, uma tônica muito, muito positiva à Igreja Católica.